Bom dia a todos. Pauta de reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Quero saudar os senhores procuradores, quero saudar o assessor da Corregedoria, doutor Augusto, quero saudar os servidores do Ministério Público. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência do coro, instalação da reunião, temos o coro já estabelecido. Leitura, votação e assinatura da ata de reunião ordinária do dia 19 de abril de 2018, já encaminhada a todos os senhores, então submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Já passo a palavra ao Corregedor-Geral do Ministério Público.
Senhor Procurador-Geral, senhoras Procuradoras de Justiça, senhores Procuradoras de Justiça, senhor Secretário, senhora Ouvidora, senhora Coordenadora. Eu gostaria de trazer à consideração deste colegiado duas matérias para uma reflexão e uma análise futura da deliberação, dando os encaminhamentos pertinentes que foram objeto de exame durante esta semana. Uma situação, primeira, na verdade, diz respeito à atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil. Há uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 5 de abril de 2016, recomendação número 34, que traz à baila aquela velha discussão que, após a promulgação da Constituição de 88 e após o reexame das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público, particularmente na área do processo civil, que muitas daquelas clássicas atuações foram repensadas no sentido de dar mais resolutividade às ações ministeriais quando se tratasse de interesse coletivo e difuso, e as questões individuais disponíveis não fossem mais objeto de atuação ministerial. Teve uma corrente que, durante um certo momento, houve um boom, depois um recrudescimento, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público havia editado uma resolução muito mais ampla, depois editou esta recomendação, não é, de 2016, revogando aquela de 2010, que era muito mais ampla. E nesta recomendação de 34 de abril de 2016, no artigo 6º, tem uma norma que diz que as unidades do Ministério Público, respeitada a autonomia administrativa e funcional, devem disciplinar a matéria da intervenção civil por ato interno, preservada a independência funcional dos membros da instituição, sem caráter vinculante, nos termos dessa recomendação. Então, essa recomendação traz uma série de considerandos e depois faz menção ao encaminhamento de intervenção no processo civil, mas quando se trata de recomendação, sempre garantindo a independência funcional dos seus membros. Tivemos notícia que há algumas situações pontuais de compreensão de não intervenção em algumas situações específicas. E como nós não tínhamos notícia de nenhuma situação que comportasse talvez uma discussão a respeito da atuação ou não, se era devida ou se era indevida, ou aqui no Ministério Público, quero crer, em razão disso, não foi elaborado nenhum ato interno. Como surgiu essa situação? Já houve no passado uma discussão envolvendo uma ação de uso capião, já houve discussões também em razão daquela intervenção da recomendação anterior do Conselho Nacional do Ministério Público, se discutiu, inclusive, em algumas situações na atividade civil, até em mandado de segurança, que não deveria haver a atuação quando fosse um interesse puramente individual. Bom, essas situações foram superadas, não tinha havido mais nenhum fato, e recentemente houve um fato de não intervenção ministerial, pelo menos a notícia de não intervenção, em processo de casamento, sob o argumento de que não haveria interesse que justificasse a atuação, porque eram partes maiores e capazes, não havia impedimento nenhum para, então, portanto, não haveria necessidade. Como é uma discussão polêmica, que há entendimento no sentido, inclusive, dos dois lados, talvez fosse conveniente que isso, podendo ter reflexo na atuação em primeiro grau e em segundo grau, E aquilo que diz a recomendação, que as unidades do Ministério Público deverão disciplinar por ato interno, não é? entendemos que esse ato não deveria ser da Corregedoria, porque quando é da Corregedoria, o Conselho Nacional encaminha para a Corregedoria fazer esse ato. Aqui fala as unidades do Ministério Público, ou seja, Ministério Público, não o setor. E quem representa o Ministério Público, em último grau, é o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, nós entendemos que deveríamos encaminhar essa matéria ao Colégio de Procuradores para uma reflexão maior, pode ser do próprio colégio ou na sua composição fracionária, enfim, para ser designado, e aí é minha sugestão, uma comissão de procuradores, e a Corregedoria participa dessa comissão, evidentemente, né, se coloca à disposição, para que a gente pensasse não na forma da expedição de uma recomendação, ou, claro, sem caráter vinculante, mas estabelecendo em linhas gerais aquilo que justificaria a atuação ministerial nos termos dos limites estabelecidos, inclusive, nessa recomendação 34 de 5 de abril de 2016. Então, eu queria fazer essa sugestão. Eu sei que o grupo de procuradores cíveis já se reuniu algumas vezes a respeito dessa matéria, inclusive emitiu algumas súmulas de entendimento, não é? Mas, assim, que poderia emprestar uma colaboração valiosa, já que aqui se trata de atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil. Nós, procuradores das câmaras cíveis, têm muito mais experiência nessa área. E aí é a sugestão que eu encaminho para que o Procurador-Geral veja como dá o melhor encaminhamento, no sentido de talvez fazer essa designação de uma comissão para pensar esse assunto, para expedir esse ato interno, cumprindo a disposição do artigo 6º da Recomendação 34, de 5 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Eu já conversei previamente com o doutor Carlos Augusto, concordo com essa sugestão que ele deu, gostaria de saber se alguém tem algum acréscimo a mais para que a gente possa resolver.
Doutor Rony, aí vai. Bom dia a todos. Eu acredito o seguinte, poderia ficar com o mesmo raciocínio que se está desenvolvendo para a súmula de entendimento. Os procuradores cíveis se reuniam, decidiam a nível de segundo grau e depois sairia um posicionamento do colégio em cima do que essa reunião dos procuradores cíveis definiu a nível de súmula de entendimento. Eu acho que seria bem mais interessante do que formar uma comissão.
Eduardo.
Bom dia a todos. Eu acho interessante essa posição, que tem um posicionamento da fatia do Colégio de Procuradores que trabalha especificamente no CIVI, e essa própria fatia pode ser a comissão a sugerir o trabalho, uma resolução, alguma coisa assim,
enfrentando especificamente esse tema. Isso. Objeto.
E aí o colégio como um todo delibera sobre o aspecto da resolução, regrando a matéria.
Tu, Carlos Augusto, concorda?
Perfeitamente.
Tu, José Nias?
Plenamente. Como eu sou o presidente dessa comissão, nós vamos levar na próxima reunião para decidir.
Então esse material, tu, Carlos Augusto, passa para o senhor e já engloba
essa questão. Passa nós vamos fazer.
Esse material, inclusive, já está de posse do chefe de gabinete, porque ele emitiu para a corregedoria no sentido de possibilidade de uma orientação de serviço. Aí nós entendemos que devia ir além da corregedoria do Colégio de Procuradores. Esse material, doutor Eduardo Dávila, me passou uma cópia que eu passarei.
Muito bem, agora. Então.
Esta comissão de procuradores cíveis que o senhor está presidindo.
Isso.
Ah, então eu passo agora oficialmente a Vossa Excelência então, essa documentação.
Todos concordam com o encaminhamento? De acordo, então.
Agora, eu pediria só que, se possível, dentro das disponibilidades de cada um, que, assim, agilizasse, porque o problema é premente.
O encaminhamento o mais rápido possível, é porque nós nos reunimos trimestralmente, a cada 3 meses.
Nesse caso específico, vocês não podiam antecipar uma extraordinária? Eu agradeço a Vossa Excelência e aos eminentes procuradores que compõem a comissão.
Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora, pois não. Ainda tem educado, pois não. Com a palavra ainda, Vossa Excelência.
Muito obrigado. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer também à reflexão dos colegas, e na verdade seria mais uma ponderação, uma comunicação, é que já aconteceu em outras oportunidades, inclusive eu que trouxe na oportunidade essa situação, é que há entendimento dos tribunais superiores, particularmente do Supremo Tribunal Federal, que os prazos referentes ao Ministério Público, não é? Os prazos processuais, eles fluem a partir do momento que o processo dá entrada no cartório da Procuradoria. Eu estou me referindo em segundo grau, não é? Então, é um entendimento já sedimentado, porque o Ministério Público é unidivisível, a repartição interna dos trabalhos, externamente falando, não tem nenhum reflexo. Então, quando o processo ingressa no Ministério Público, a partir dali é que o prazo começa a contar. E como a distribuição é imediata, como acontece no nosso cartório, não é? De pronto, os processos são distribuídos para os procuradores de justiça, tanto na área criminal como na área civil. Ocorre que, muitas vezes, acontece que um procurador de justiça, por motivos vários, envolvendo questões de prevenção, suspeição e impedimento, devolvem os autos do processo ao cartório, para que o cartório promova ou o encaminhamento ao procurador de justiça para evento, ou a redistribuição, considerando a situação de suspeição ou impedimento. Como o procurador de justiça dispõe de um prazo para ele se manifestar quando ele recebe o processo, ele tem direito, é um direito dele, de utilizar o prazo integralmente. Ele pode se manifestar no último dia do prazo, porque ele está dentro do prazo. Ocorre que, quando acontecem essas situações, e o procurador de justiça se manifesta no último dia do prazo, devolvendo para o cartório, ou próximo ao último dia, e é feita a redistribuição, o outro procurador de justiça que recebe o processo, muitas vezes recebe o processo com o prazo já vencido. Já vencido. E como os processos são eletrônicos agora, há uma agilidade, inclusive, do próprio tribunal, eventualmente, para até certificar que o prazo venceu e não houve manifestação ministerial. Isso já aconteceu mais de uma vez, e aquele procurador que recebe o processo ao final, não é? Como o Poder Judiciário não tem conhecimento do que aconteceu internamente, não é? Pode levar a uma compreensão que foi aquele procurador designado que perdeu o prazo e na realidade não foi. Foram as contingências da situação de processamento interno. Existe uma orientação de serviço, já desde 2014, da Corregedoria, da Lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, que dá um encaminhamento de como proceder internamente nessas situações, assim, no sentido de declarar o seu impedimento, registrar no controle Ctrl P2, que é o que nós temos aqui, que é controle de tramitação interna, e devolver para o cartório. E devolver para o cartório com a cópia do ato, quando devolve, mas com registro no Ctrl P2. Ocorre, no entanto, que quando essas situações de impedimento e suspeição, elas se renovam em mais de uma oportunidade no mesmo processo, muitas vezes os procuradores de justiça não verificam uma cota anterior que já tinha enfrentado o tema, inclusive dado o encaminhamento. Por exemplo, o procurador de justiça analisa uma situação de prevenção, devolve para o cartório para ir para o procurador prevento. O procurador prevento, ao receber o processo, ele verifica, eventualmente, veja que situação curiosa, um impedimento superveniente. Consequentemente, ele era prevento se não estivesse impedido. Como ele é impedido, ele não pode se manifestar mais no processo. Então, o processo volta para o cartório. Só que o cartório, muitas vezes, em razão do volume de trabalho, não verifica que aquele processo devia voltar para o promotor, procurador originário, que ele só não funcionou considerando a prevenção. Se não tem a prevenção, o processo vai para ele. E aí, com esse reencaminhamento, redistribuição, vence o prazo. Então, o que é que eu pediria aos eminentes colegas? Que todas as vezes que ocorresse isso, ocorresse devolução do processo por prevenção, impedimento ou suspeição, isso já está na orientação de serviço. Mas eu estou reforçando que fizessem a consulta no Ctrl P2, os assessores, orientassem os assessores para que realizem a consulta no Ctrl P2, para verificar se há manifestação anterior de procurador, para evitar reencaminhamento ao gabinete de procurador, que já se manifestou, indicando, inclusive, que não estava mais prevento, por exemplo, que estava impedido, não é? Nesse caso que me veio ao conhecimento, aconteceu exatamente isso. Quando o colega recebia o processo, verificava uma prevenção e devolvia para o procurador que estava prevento, mesmo se não houvesse um impedimento futuro. Só que no Ctrl P2 já existia uma cota daquele procurador dizendo que ele estava impedido. Então o processo não poderia mais retornar para ele. Então, é só uma recomendação de encaminhamento junto à assessoria para redobrar os cuidados em relação à consulta ao Ctrl P2 para evitar esse tipo de reencaminhamento. Não há necessidade de adição de orientação de serviço, porque a orientação de serviço existente já diz para ser realizado a análise no Ctrl P2. Eu queria, se os colegas tivessem alguma contribuição para tentarmos minimizar essa situação, serão todas bem-vindas, evidentemente.
Eu gostaria também que fosse também lembrado ao próprio cartório, que quando ocorrer um fato desse, já volta o processo para o mesmo procurador, que também ele alertasse, que trabalho em conjunto fica bom.
O cartório ele é subordinado ao Procurador-Geral, e o Dr. Rony já havia, inclusive, me autorizado a conversar com o pessoal do cartório, já foi conversado, já foi alertado para que redobrasse os cuidados nesse sentido para evitar.
Doutor Rony, bom dia a todos. A título de esclarecimento, eu no meu gabinete eu procedo assim: toda ficha contendo aqueles processos que vem do cartório, que chegam no gabinete, eles vão direto para mim. Eu abro a tela lá da resenha processual correspondente, da resenha do tribunal, e verifico se há casos de impedimento ou suspeição e encaminho para o gabinete, para os assessores, né? Então veja, aí eles fazem essa checagem de Ctrl P2 para ver se tem prevenção, etc.
Isso.
Agora, eu sugeriria que, não sei se é possível, que se aperfeiçoasse o software do que gerencia o sistema de distribuição cartório, no sentido, por exemplo, tem duas situações aqui que poderiam ser feitas uma espécie de vinculação. Tem dois procuradores que esposa são desembargadores. Então já poderia criar já um filtro automático para que o processo
automático,
em que os respectivos desembargadores integrarem como membros.
Eu proponho uma separação deles.
É uma saída, é, embora aí dependa de cada um titular. Bom, é uma sugestão. Então veja, o cartório poderia fazer esse filtro, o que já ganharia tempo em não distribuindo para esses procuradores processos em que seus respectivos consortes estejam.
Doutor Eduardo, quer se manifestar?
Não, o nosso sistema contra P2 em breve vai se extinto, né? E a gente já está trabalhando para desenvolver um sistema pensando nessas coisas também, inclusive com os impedimentos internos, né? Porque não só tem impedimento lá fora, no TJ, como também aqui. Eu não posso funcionar nos processos que a doutora Gisele tenha funcionado e assim por diante. Então isso está sendo já pensado. Mas no caso específico que o doutor Carlos Augusto está trazendo também, eu queria só apenas dar um dado que também dificultou o trabalho do cartório, é porque os colegas apontavam para qual gabinete deveria ser devolvido. Então o próprio cartório ficou sem condições de fazer uma análise, né, para direcionar, vamos dizer assim, para o mais correto.
Por isso que eu solicitei
isso,
a especial atenção dos colegas, para recomendar à assessoria que verificasse as cotas anteriores.
Isso.
Porque se as cotas anteriores, nesse caso específico, foram seis cotas, se as cotas se verificasse, aí não mais indicaria, porque já estaria.
Perfeito. Mesmo?
Inclusive, um dos procuradores verificou isso, registrou expressamente. Não pode ir para fulano e tal, porque se chegou em...
Doutor Celso, mais alguma consideração?
Exato.
Pois não.
Se eu não me engano, eu estou até em dívida, porque quando o gabinete passou por correição, eu provoquei até essa orientação de serviço. Eu entendo que para suspeição e impedimento, o caminho mais correto para não se perder prazo era provocar judicialmente, que inclusive deixaria registrado judicialmente que aquele procurador está impedido ou está suspeito de funcionar naquele processo. De vinculação eu tive dificuldade. Foi aí onde eu fiz uma proposta para o Dr. Carlos Augusto e terminei, parece-me que esquecendo, acredito que não entreguei, só me lembrei agora, de apresentar sugestões, que eu tinha feito um estudo na época e quando passei por correção, levantei esse problema junto ao corregedor, né? Acredito que não tenha enviado. Acho que não enviei.
Doutor Celso, eu só queria lembrar aqui, em relação à proposta inicial de Vossa Excelência, em que pese assim, resolveria o problema em parte.
Seria burocrático.
É, não, mas na verdade, do ponto de vista processual, isso não tem como acontecer, porque quando o tribunal manda o processo originariamente para o Ministério Público, ele não sabe quem é o procurador que vai funcionar. Isso é uma distribuição interna.
Certo.
Então, na verdade, isso aconteceria se o impedimento fosse superveniente. Por exemplo, Vossa Excelência está funcionando num processo. No meio do processo, entra um advogado no processo que é parente de Vossa Excelência. Aí Vossa Excelência não vai poder funcionar porque isso se tornaria impedido. Mas o impedimento é superveniente. Aí sim que você teria, como já está originariamente funcionando no processo, inclusive para efeito do Poder Judiciário, aí sim devolvia o processo ao Judiciário, registrando a suspeição para o ou o impedimento, para que o Judiciário devolvesse ao Ministério Público para redistribuição a outro. Mas quando a distribuição originária, para o tribunal não sabe quem é o membro do Ministério Público.
Mas mesmo na originária, ao ser distribuído para o 12º gabinete da Procuradoria...
Quem distribui somos nós.
Exato, não ser distribuído para lá, logo que eu devolver, além de registrar no interno, eu comunicaria, quer dizer, o processo teve a tramitação devolvendo para o Judiciário, o desembargador lá vai visualizar, o relator vai visualizar que aquele procurador está impedido ou suspeito para funcionar, e devolve a questão do prazo. Eu sei que passa a ser procrastinatório e burocrático. Agora, o prazo renasce. Porque quem vai ficar registrado é lá no judicial.
Não, perfeito. Mas isso seria viável se o Supremo não tivesse já dito e sedimentado que o prazo para o Ministério Público entra quando é encaminhado ao cartório. E não ao membro, ao cartório.
Mas aí foi uma situação excepcional.
Podemos passar adiante, resolvida a questão, já superado.
Ok. Pronto. No mais, os trabalhos da corregedoria se desenvolvem regularmente, trabalhando para a realização do encontro do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais no final do mês de maio.
Muito obrigado, doutor Carlos Augusto. Eu passo a palavra ao nosso coordenador, doutora Cristina Brandi.
Bom dia a todos. O trabalho também da corregedoria se desenvolve normalmente, sem problema. Obrigada.
Com a palavra, nossa ouvidora, doutora Conceição Figueiredo.
Não, apenas, doutor Rony, casando um pouco com essa colocação que o nosso corregedor fez, eu encaminhei um ofício à Vossa Excelência sobre algumas coisas do cartório, né? Inclusive da identificação, da possibilidade de identificação do procurador quando distribuído o processo.
Vamos checar isso.
Né? Eu conversei com o Júnior.
Já está na assessoria, doutor Eduardo? Só um minuto. Já está lá na assessoria esse requerimento que a Conceição mandou?
Já tem algum tempo.
Já está lá para analisar, né? Isso aí, né?
Um foi de logo providenciado, que é aquela transparência nossa de identificação de procuradores, né, criminais com as suas atribuições no nosso portal. Isso
certo.
Já foi feito. Mas uma outra, Rony me disse que foi encaminhado, o Júnior me disse que foi encaminhado porque depende do tribunal também. Né, é um casamento da
E aí estão trabalhando em conjunto, porque tem um sistema que nós estamos juntos aí, vai vir juntos
sistema,
também.
Exatamente. O sistema está em curso, essa informática,
vai chegar tudo em boa hora e junto.
Apenas ela se soma no sentido de dar um clareamento e uma definição de imediato qual é o procurador que recebe o processo. Né? E aí facilita, inclusive, qualquer colega que tenha funcionado ou tenha se dado por suspeito impedido naquilo de identificação.
Doutora Conceição, a equipe coordenada pelo Dr. Eduardo Dávila e a corregedoria faz parte e outros servidores estão trabalhando assim de vento em popa. A interoperabilidade deverá entrar em vigor esse ano ainda, por volta de outubro, doutor Eduardo. E esse trabalho deles vai ser... fundamental para otimizar as rotinas do Ministério Público. Só vai precisar alimentar um único sistema. O doutor Eduardo pode esclarecer melhor, mas está indo muito bem, de vento em popa.
Ótimo.
Ok?
Eu só gostaria de esclarecer uma coisa, que a gente, com essa interoperabilidade, vão ter que ter modificações, inclusive, no sistema do TJ. Então essa é uma dificuldade grande, porque eles terão que mudar o que eles chamam de regra de negócio, que até hoje está sendo... isso é problemático para um sistema que já está em andamento. Mas tem tido isso aí, eu faço questão sempre de frisar, que tem tido um apoio muito grande da gestão atual do TJ para que isso aconteça. Até com a ponderação que nós fizemos a doutor Cesário lá no TJ e toda a sua equipe, de que a gente não tem condições de aumentar o número de servidores aqui no Ministério Público para fazer uma alimentação dupla ou tripla de vários sistemas. Então a gente tem que usar o sistema nosso para que faça tudo, né? Isso está correndo de vento em popa. Tem uma coisa também que eu não me lembro agora, doutora Conceição, se foi uma solicitação sua ou foi de doutor Celso, dos procuradores criminais em geral, que era a questão do registro da data, hora com segundos em que o processo foi distribuído para poder depois você definir a questão da prevenção com mais facilidade. Porque como o nosso sistema cadastrava tudo que chegava do tribunal e num botão só fazia a distribuição, então a distribuição era exatamente no mesmo horário, não tinha como. Então já me disseram hoje que já fizeram a modificação necessária, já está em produção. Então hoje a distribuição é feita segundo a segundo para poder ter essa diferenciação e amanhã a gente poder analisar uma questão de prevenção.
Doutora Conceição, já que o tema me fez lembrar, outro aspecto que eu levantei para doutor Carlos Augusto e doutor Eduardo extraoficialmente é o seguinte: peças de informações. Eu acredito que procurador no mês de março não recebeu nenhuma peça de informação e recebi 3. Quer dizer, como ele entra com critério de processo, como se fosse distribuição de processo, pode ocorrer, porque hoje peça de informação cria uma dificuldade grande, que pode, de repente, esse mesmo procurador, que foi meu caso, instalar 3 PICs no mesmo mês. Então, se havia alguma solução, algum remédio para poder ter um equilíbrio nessa distribuição de peças de informação ou de informações, não ser equiparado a processo. Porque chegou uma, vai para o meu gabinete, chegou a outra, vai para outro gabinete de procurador criminal. Porque peças de informações, no primeiro momento, parece simples, mas no segundo é de grande dificuldade. Eu não sei se foi adotado alguma providência no sistema.
Sim, isso aí, infelizmente, a gente não vai poder aperfeiçoar o sistema nesse momento. Então está sendo acertado com o cartório de fazer manualmente. E inclusive não só a distribuição, mas as anotações. Já foi distribuído para doutor Celso um, agora vai para outro e tal. Infelizmente isso vai ter que correr por fora, mas em breve a gente vai ter tudo dentro do sistema.
Na mesma linha, né, Celso? Quando se trata de denúncia nossa. Segundo grau. A análise é muito mais exigida do que de um parecer. É isso que eu estou dizendo. Eu levantei isso uma vez, lembra, numa reunião nossa, porque às vezes você fica com um arsenal, né, um montante de documentos a ser analisados muito maior e ela se equipara ao processo. Né? Isso a gente teria que depois que aperfeiçoar. Bom dia a todos, na pessoa do nosso procurador-geral, aos servidores e aos colegas que também estão na casa. A ouvidoria está com os processos, com os procedimentos e os recebimentos de noticiamentos em dia. Eu teria apenas que registrar que ontem a ouvidoria fez a visita dentro de um termo de cooperação com a SEMAS, que é a Secretaria de Ação Social do município de Aracaju, no sentido do apoio ao projeto de renovação da ouvidoria com a distribuição dos cartazes, doutor Rony, que já nos foram possibilitados pelo SESI e também pelo Vossa Excelência, né, para que sejam fixados nos CREAS, nos CRAS, né, também nós vamos fazer uma extensão nas escolas públicas municipais e também nas unidades de saúde. Tudo isso visando fomentar um conhecimento da população acerca desse instrumento de comunicação entre o Ministério Público e a sociedade, que é a ouvidoria, né? Na ocasião, foi também discutido, e eu gostaria de levar depois numa audiência nossa, né, uma reunião nossa, algumas questões relativas à possibilidade do uso do nosso ônibus da cidadania.
Mas deferido, né?
Não, mas tem que ter mais calma. Não, mas não é pela ouvidoria.
Mas eu tô antecipando o uso, porque eu já estimulei há um tempo atrás que a gente faça um bom uso desse famoso ônibus que nós temos aqui. Já nos associamos à Defensoria Pública, à Secretaria de Saúde. E agora, doutora, só a parte. Não. Mas é importante, porque para dar utilidade, de fato, eu acho que é fundamental.
Eu conheci exatamente essa sua preocupação, no sentido de que nós temos um instrumento que nem sempre é utilizado na forma adequada, foi uma das razões que na época eu não aplaudi esse famigerado ônibus da cidadania, me permitam, famoso, né? Mas inegavelmente que se a gente puder dirigi-lo, né, a entidades públicas, né, que possam fazer um bom uso, por que não? Né? Então, a vice-prefeita me fez uma proposta, né, eu pedi que fosse feito por escrito, porque também eu não quero assumir essa responsabilidade.
Claro, quando eu disse assim é porque eu vou facilitar todo o acesso para que a gente possa dar utilidade maior de todos, pode ter certeza.
Exatamente, de proveito para o bem público. Né? Agora, eu não quero é que a ouvidoria assuma, porque aí, né, não teria como fazê-lo. Né? Então, inclusive essa matéria vai ser veiculada, não no sentido do me perdoem a expressão que eu usei no equipamento, no ônibus, fica o ônibus mesmo. Mas o registro da visita e do resultado dessa visita, que foi muito boa, né, ela vai ser publicada. Agora, também... Obrigada. Eu gostaria... Certo. Tá, obrigada. Eu também, antes de vir aqui para a reunião, quero noticiar que estamos em reunião com a equipe social do Ministério Público, né, que tem, e com a equipe social da 17ª Vara do Tribunal de Justiça, da 17ª Vara Infracional, tratando também de um convênio, de uma união de esforço que nós vamos fazer para dar continuidade à capacitação da COAPAZ. A COAPAZ continua dentro da sua capacitação, já tivemos 3 sexta-feiras, teremos a 4ª essa semana, uma outra quinta, mas me preocupa agora o estágio de seleção, porque nós temos 40 servidores da casa integrando essa capacitação, e evidentemente que nós não podemos fazer funcionar com todos eles, né? Nós temos que fazer um papel de seleção, né, dentro do perfil, do conhecimento e do compromisso. E eu não me sinto habilitada sozinha a fazê-lo. Eu não tenho condições para isso. Eu vou precisar, então, apoio dessa equipe social do tribunal daqui. Nós vamos fazer uma sensibilização, umas rodas de sensibilização, para que depois possa ser definida essa equipe, que eu sei que vai contar com todo o apoio de Vossa Excelência. Somente isso. Obrigada.
Obrigado, doutora. Vamos lá. Os seus procuradores, alguma manifestação a mais?
Por favor, doutor Zé Carlos. Eu queria fazer bom dia a todos. É um registro que eu considerei importante. Eu tomei conhecimento ontem. Eu funcionei num processo de improbidade administrativa de uma famosa sociedade aqui, Eunice Weaver, né? Que o julgador do primeiro grau entendeu que, como as irregularidades eram mínimas, absolveu a todos, e o tribunal, acolhendo um parecer nosso aqui, reverteu por unanimidade e condenou as gestoras a devolverem os valores. É apenas um registro, porque foi um assunto que chamou muita atenção na mídia de Aracaju. A segunda coisa que eu queria trazer aqui, nós estamos praticamente terminando o mês de abril, e na terça-feira próxima já é 1º de maio. E o mês de maio, para mim, traz algumas lembranças boas e traz também uma lembrança desagradável na minha vida. E eu entendo que devo trazer isso para registro na casa de como eu funciono aqui. É que no dia 5 de maio completo exatamente 17 anos que meu pai faleceu. E meu pai foi uma pessoa que, as pessoas que o conheceram lembram dele sempre com alegria, com satisfação, a maneira como ele agia, e foi uma pessoa sempre presente na minha vida. Então eu queria fazer esse registro, né? Lembro sempre que posso a memória dele, e no dia 5 completam 17 anos que ele faleceu. O segundo registro que eu quero fazer é que no mês de maio também, no dia 12 de maio, eu completo 36 anos de exercício. Nós completamos aqui no Ministério Público, nós tomamos posse no dia 12 de maio de 1982, né? E com muita honra, com muita satisfação, eu tenho uma foto, inclusive, o doutor Celso não tinha esse bigode assim branco o bigode era bem escuro. O doutor Ernesto não mudou muito, não. Não tinha o bigode na ocasião, acho que não.
A única pessoa que falta, doutor Zé Carlos, é o doutor Rodomarco, no momento.
Exatamente, é. Então eu queria fazer esse registro, porque são 36 anos de atividade emprestada ao Ministério Público. E no dia 19, por uma dessas coincidências da vida, nasceu André, que é o meu filho mais novo, e também me trouxe muita alegria. Exatamente uma semana depois que eu tomei posse, André veio para completar também a minha vida e da minha mulher. Eram esses registros que eu entendo o seguinte: esses registros a gente tem que fazer para que componham a nossa própria memória no colegiado da instituição. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, doutor Zé Carlos. Algum outro procurador gostaria de se manifestar mais? Eu queria agora, eu vou gastar só 2 minutos aqui para fazer só um comunicado rápido. Eu queria dizer que ontem os senhores tomaram conhecimento, tivemos a sessão do tribunal, encerrou-se o julgamento, o primeiro caso das subvenções na seara criminal, e o tribunal, o resultado já é conhecido de todos. Foi muito importante, claro, cumprimos nosso dever, ninguém tem satisfação nenhuma em promover a acusação contra quem quer que seja, mas cumprindo nosso dever, quero registrar aqui o trabalho fantástico que foi feito pelo GAECO, pela Promotoria do Patrimônio Público, pelo Gabinete da Procuradoria-Geral, e que culminou com aquele todo o trabalho e o julgamento, inclusive, né? E felicitar, inclusive, o Tribunal de Justiça pela posição firme, né, de julgar aquele caso, de enfrentar uma grave questão que possa servir de exemplo futuro para que não aconteça mais. Ou seja, essa é a ideia, que a gente corrija os equívocos cometidos, que o Ministério Público está cumprindo seu dever. Dentro dessa colocação, eu gostaria de dizer que há um tempo atrás encaminhei o ofício para os senhores, dizendo da preocupação nossa com a segurança institucional dos membros, né? Não é à toa que criamos o Gabinete de Segurança Institucional, tivemos no interior, juntamente com o coronel Tavares, com o doutor Luiz, e fizemos levantamento de tudo, e demos início agora, recebendo agora as primeiras medidas que nós adotamos. Nós recebemos uns rádios, fizemos um convênio com a polícia de Sergipe, que para utilizar o sistema de rádio digital deles, que é um dos melhores hoje do país, está no estado todo, vamos utilizar uma banda, adquirimos esses rádios, os rádios chegaram, cada promotoria de justiça, cada policial terá um rádio desse, ficará interligado tanto com a polícia quanto a nossa rede interna do GSI, toda vez que houver um risco à integridade de um promotor, para que haja um acionamento rápido. Chegaram as duas caminhonetes que nós compramos, o GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, e o Gabinete de Segurança Institucional, justamente para desenvolver melhor as operações também, e mais as motocicletas, que agora cada município terá uma específica para fazer aquelas entregas de correspondência. E na segunda de manhã a gente vai fazer só uma entrega simbólica, sem muita, nada de festa, nada, apenas para registrar, que eu acho que é importante demais, é o cumprimento de mais uma etapa nessa questão da segurança institucional e também nos avanços de combate ao crime organizado. Queria dizer que o laboratório de análise bancária, como eu já reafirmei aqui, com apoio do Banese, com recursos nossos aqui internos, eles estão o trabalho está indo de vento em polpa, funcionando muito bem, adquirindo os mais softs do Ministério Público Militar, da Procuradoria da República, do Ministério da Justiça, em suma, está funcionando muito bem. Então eu acho que hoje já é uma referência, e temos várias investigações e cursos que diz respeito ao combate tanto ao crime organizado quanto à questão da improbidade administrativa. E eu queria agradecer aos senhores também pelo apoio de tudo. Sem os senhores também aqui, nada disso tinha funcionado. Desde que a gente propôs essas ideias, essas medidas, é necessário que para isso foi preciso ter orçamento, foi preciso direcionar verbas, e tudo aqui está caminhando de acordo com o que a gente tem deliberado de forma colegiada. Então eu queria fazer esse registro. Quem puder aparecer de manhã cedo lá, 10 horas, lá na garagem, lá embaixo do subsolo. Algo bem discreto, apenas para a gente registrar e deixar esse ponto marcado para dizer que nós estamos trabalhando muito nessa área relativa, tanto a questão da segurança de membros e servidores, quanto no combate ao crime organizado e à corrupção. Eu acho que são papéis fundamentais da instituição que a gente tem que cada vez mais valorizar e insistir, e tem outras ideias até o término da gestão que eu vou discutir com os senhores aqui, coisa simples também. Nada muito ao céu, nem muito à terra no meio. Eu digo que a virtude está no centro. Então essa é a ideia que a gente está tentando implantar. Então eu queria fazer essas colocações aqui para os senhores. Só para fechar agora, nós temos aqui leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Item A, leitura, discussão e votação da proposta de resolução que modifica o dispositivo da resolução 08, procedimento que estava na Comissão de Assuntos Institucionais, cujo relator é o doutor Josenias. Com a palavra, Isaldo.
Bom dia a todos. Esse procedimento é de fácil deslinde. Apenas é um projeto de resolução para inserir o artigo 52A a resolução número 8/2015 determinar suspenso durante o período do recesso forense os prazos dos procedimentos investigativos. Acho que deve ser aprovado, porque não existe irrazoabilidade. Há razoabilidade para que esses prazos sejam realmente suspensos, tal qual
acontece com os judiciais.
No judiciário. Por isso, a comissão analisou e aprovou a sugestão de que esse colegiado aprove nos termos em que foi proposto pela Procuradoria.
Ok. Alguém tem algum ponto a fazer, a ponderar? Então, submeta a apreciação, aprovado por unanimidade. Temos agora o item B aqui da matéria do ordem do dia, leitura, discussão e votação da proposta de resolução que dispõe sobre o Comitê Gestor de Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado de Sergipe e da outras providências, procedimento 04/2018, apenas alguns ajustes aqui, já discutido bastante com a comissão. Então eu passo a palavra ao Dr. Jorge Murilo e os autos.
Por exemplo, o procedimento trata de ajustes que estão sendo objeto de discussão agora, relativo à resolução 005/2015 do Colégio de Procuradores, que trata do instituir o Comitê Gestor do plano Estratégico do Ministério Público. O procedimento de autoria de iniciativa do Procurador-Geral, ele propõe estabelecer um mandato coincidente para o membro do Comitê Gestor, que representa o Colégio de Procuradores, que antes não tinha um mandato coincidente com o do Procurador-Geral. Ele modifica a nomenclatura do Comitê Gestor, ele deixa de ser plurianual para ser Comitê Gestor do plano Estratégico. E no artigo final, foi proposto a redação original da proposta do Procurador-Geral. Ela dispõe o artigo 19, as demais atribuições do Comitê Gestor dos fóruns permanentes ou instituídos serão detalhadas através de regimentos internos. O artigo 19, de acordo com a proposta do Comitê Gestor da Comissão de Assuntos Institucionais, a proposta é a seguinte: os casos omissos serão disciplinados pelo Procurador-Geral de Justiça mediante portaria, que é o mesmo tratamento que se dá ao caso da situação do GAECO, mesma forma. Outra coisa, no artigo oitavo, que trata do Fórum Permanente de Recursos para a Sociedade, FPRS, ele suprime da resolução vigente as palavras orientar, articular e integrar, passando apenas o termo acompanhar as ações das procuradorias, certo? Pareceu mais adequado suprimir esses três verbos e colocar apenas acompanhar, né, as ações das procuradorias e das promotorias. Então, basicamente é isso. Foi mandado pelo Zap o texto.
Perfeito, todo mundo viu. Alguém tem alguma ponderação a fazer?
Doutor Jorge, só fiquei numa dúvida que peço para participar da comissão. Parece que o 19 discorda da proposta do procurador.
É a proposta da gente.
Então, aí eu teria que ser proposta... submetido à apreciação mais especificamente. A comissão parece que não foi no todo, não, porque nos demais o procurador-geral acatou. E nessa parece que o procurador-geral não se manifestou.
Porque a proposta que foi sugerida, ela dizia o seguinte, a proposta do gabinete do procurador-geral tinha a seguinte redação. As demais atribuições do Comitê Gestor e dos fóruns permanentes ora instituídos serão detalhadas através de regimento interno da lavra da Procuradoria-Geral. Não, mas não. Não, peraí, como é que tá? Porque tem dois textos aqui. Ah, é isso aqui. É isso aqui. Bom, a redação do Procurador-Geral, desculpe, a redação do Procurador-Geral é essa aqui. As demais atribuições do Comitê Gestor e dos fóruns permanentes ou instituídos serão detalhadas através de regimentos internos aprovados pelo Comitê Gestor. É essa redação aqui. Porque tem três minutos aqui. É, serão detalhados através de regimentos internos. E a gente propõe o seguinte, que apenas os casos omissos né, serão estabelecidos pelo Procurador-Geral. De acordo?
Então, com essa ressalva, Eduardo, submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Agradeço a presença de todos, um bom dia.